Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, é com muito prazer que estamos aqui agradecendo ao nosso Deus por levantar o Seminário Teológico Ebenezer, que patrocina esse programa Deixe a Bíblia Falar, que tem a intenção de capacitar você, ouvinte, para que você possa justamente desenvolver a obra do Senhor, glorificando a Deus na sua vida. Essa é a nossa intenção, e eu dou graças a Deus particularmente por isso, por poder adentrar na sua casa, no seu lar, onde você estiver, compartilhando esses estudos que nós estamos fazendo aqui. Então, hoje nós queremos terminar essa série de estudos, incluindo o apóstolo Paulo, nesta sequência que nós estamos trazendo, que diz respeito às resoluções dos conflitos na igreja. O apóstolo Paulo, nós sabemos que é um apóstolo meio que fora do tempo, porque ele não fez parte daqueles 12 apóstolos. O apóstolo Paulo, ele é chamado diretamente por Jesus, quando ele está lá no capítulo 9 de Atos, de caminho para, assim, prender os cristãos, né? Daí ele encontra o Senhor Jesus e aquele homem é convertido, é tocado, né? O Senhor Jesus vai e diz para ele o que ele deve fazer, né? Ir à rua direita, procurar o Ananias, e aí foi batizado e recebeu justamente a sua ordem de levar o evangelho a toda criatura, como ele fez muito bem. Dentre essa caminhada, né, de levar o evangelho, da missão do apóstolo Paulo, que começa lá em Atos 13, né, quando ele estava em Antioquia, porque em Antioquia o apóstolo Paulo capacitou os cristãos lá. E no capítulo 13, nós já encontramos, através dessa capacitação, profetas. Dentre eles, estava reunidos o apóstolo Paulo e Barnabé. E aí o Espírito Santo diz para separar esses homens, e eles começaram a viagem missionária, né? A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, citada por Lucas no livro de Atos. Na segunda viagem, o apóstolo Paulo, ele começa a igreja em Corinto. Nós podemos ver isso lá no capítulo 18, quando o apóstolo Paulo começa a trabalhar na igreja, encontra Priscila e Áquila, eles vão fazer tenda, e aí eles começam uma igreja, igreja firme, uma igreja que estava crescendo dia a dia. E depois que o apóstolo Paulo saiu para a terceira viagem, muitos problemas surgiram entre a irmandade, e um problema muito grave surgiu que os irmãos precisariam resolver. Isso se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 13. Essa é uma situação muito importante, porque nos ajuda a ver o quanto a igreja corre o risco de sofrer quando um irmão tem influência sobre os outros. Naquela igreja, como diz o texto, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1, esse texto vai do 1 até o 13, vai dizer o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, nós vamos ver aqui que a sequência apresentada em Lucas, nos textos que nós vimos nas aulas anteriores, tanto em Atos capítulo 1 quanto Atos capítulo 6, que Paulo ele vai assumir essa sequência de apresentar o problema, dar a instrução, okay? Apresentar a instrução para a solução e dizer quem é o agente dessa solução. Então, Paulo vai fazer justamente o que Jesus fez, o que os 12 apóstolos fizeram, e agora a gente pode ver claramente que o apóstolo Paulo também fez. Ele instrui a igreja em Corinto a atuar de acordo com as ordens do Senhor. Então, o problema a gente já acabou de citar, ok? Esse irmão, ele estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Certamente não era sua mãe, provavelmente, muito provavelmente, a sua madrasta. Então, estava acontecendo isso, e no versículo 2, Paulo diz: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então veja só, a igreja estava vendo aquilo acontecer e parecia que nada estava sendo feito. Ora, é importante comentar porque naquela época havia muito o que nós chamamos de patronato e clientelismo. O que é isso? Naquela época, muitas pessoas eram sustentadas por outras. Parece que esse jovem, ou esse homem, melhor dizendo, era uma pessoa que era patrono, que tinha dinheiro e que tinha muita gente que ele ajudava. E essas pessoas que ele ajudava, em troca, homenageava, em troca, exaltava, em troca, apoiava as suas decisões. Então, provavelmente, na igreja em Corinto, tinha homens que, ao invés de criticar essa ação, estava apoiando. Agora, nós sabemos que Paulo ficou sabendo através daquelas pessoas que trabalhavam na casa de Chloe. Então, quando Paulo recebeu a visita dessas pessoas, enquanto estava em Éfeso, ele estava justamente dizendo: olha, está acontecendo muitos problemas, inclusive esse que nós entendemos que é muito grave. Então, Paulo vai mandar uma carta, que é a carta do 1 Coríntios, para que os irmãos pudessem perceber que precisavam resolver essa questão. E aí, Paulo propõe a solução. No versículo 3, ele vai dizer: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está justamente instruindo a igreja a o que ela deve fazer. Então, Paulo está dizendo: vocês façam isso aí, porque eu vou estar presente em espírito e ainda o poder de Jesus que opera em vós estará também na decisão de vocês. Paulo está lembrando que Jesus deu autoridade para a igreja para resolver os conflitos. Aqueles irmãos estavam com medo de tomar essa decisão. E Paulo vai dizer, olha, no versículo 6, não é boa essa vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não se associeis com os impuros. Então veja bem, Paulo está dizendo, vocês precisam estar atentos para isso. Porque esse que está procedendo dessa forma na casa do Senhor precisa de fato ser retirado. No versículo 11, o apóstolo pode dizer: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatro, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E veja, essa instrução foi justamente o que a igreja fez. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está justamente confirmando que esses irmãos fizeram correto, que esses irmãos colocaram essa pessoa fora da irmandade e parece que houve justamente arrependimento para isso. Isso a gente encontra no capítulo 7, né? Quando o apóstolo Paulo encontra Timóteo, ou melhor, encontra Tito, e Tito diz que resolveu-se a questão entre a irmandade e agora está tudo em paz. Então, mais uma vez, amados, nós encontramos agora, pelo ensinamento do apóstolo Paulo, a sequência que o Senhor Jesus espera que se tenha para resolver os conflitos entre os irmãos na igreja. O problema precisa ser citado e trabalhado. O problema precisa ser reconhecido perante todas. A instrução dos apóstolos, a instrução bíblica, a instrução dos mestres precisa ser dada com precisão. A instrução precisa ser acompanhada justamente da forma, da maneira, como, quando, de que forma deve ser a ação para que o agente que é a igreja realmente aplique a solução. Então, espero que vocês tenham justamente aprendido e entendido que o Senhor espera que a sua igreja assuma e resolva os seus conflitos. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.